Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, queridos. Podem sentar. Deixa eu observar algumas coisas que hoje nós temos aqui na igreja e eu queria partilhar da minha alegria com os irmãos. Hoje nós temos o Bernardo pela primeira vez na percussão, gente. Vamos dar uma salva de palmas para esse Jesus lindo, não é? Como eu amei a adição do Bernardo, está frutificando aqui em nosso meio. E como nós precisávamos da percussão, irmãos. A gente só sente a falta que a gente sentia de alguma coisa quando aquilo entra. Aí você, puxa vida, como ficou bonito. E nós temos o fino, o elegante Aldi Clay nos teclados. Vamos dar uma salva de palmas também. É o Ministério de Louvor Jovens, preparando os jovens para estar em uma fase mais madura, já colaborando com toda a igreja, não é? Isso vale salientar, Aldi Clay, que tem dois sentidos muito profundos. Primeiro deles é a nossa alegria de vê-lo aí, frutificando. Segundo é que você está ficando velho mesmo. Gente, eu falei em velho, foi? Como a igreja da gente tem talentos. Eu fico impressionado. Domingo próximo passado, eu precisei de um talento aqui do culto de uma pessoa. E ela estava completamente sem inspiração na hora. Ficou nervosa. Ela não desempenhou o seu papel com a elegância e o talento que eu sei que ela tem. Eu fui surpreendido com um post que eu recebi essa semana. E eu queria compartilhar com meus irmãos que eu amo e queria, nesse post, também ter o meu direito de resposta. Eu vou pedir ao Paulinho que solte o post e vejam que talento. Sem som, não. Sem som a gente repete, eu estou sem pressa. Entenderam o que ela disse no final, né? Será que agora é o caso? Meu direito de resposta. Velha o seu passado. Queridos, ceia, batismo. Nós estamos com o coração muito felizes por tudo aquilo que já vivenciamos nessa noite. Mas queremos compartilhar uma palavra de Deus que está lá no Velho Testamento, no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo de número 6. Nós vamos estar meditando hoje sobre três fases de uma só perspectiva. Eu estava lembrando, quando eu estava meditando nessa palavra, de uma experiência que eu passei na minha juventude. Eu estava indo para o Rio de Janeiro e passar uns dias na casa de um tio meu que fazia residência lá, passou muitos anos morando lá no Rio de Janeiro. Quando ele se formou em medicina, ele passou vários anos lá. E eu estava indo para o Rio de Janeiro e naquele trajeto do aeroporto do Galeão para o avião, uma senhora distinta, muito bem vestida, já de uma certa idade, ela chegou meio atrasada e, porque era idosa, andava com uma certa lentidão e ela, apressando os passos, ela tropeçou e ia se acidentando no trajeto do aeroporto para o avião, naquela época que não tinha os finger, né? que hoje tem, que aí fica mais fácil da gente acessar o avião de forma aérea. E um jovem do lado dela, e na hora que o jovem viu que ela tropeçou e que ela ia caindo, ele se lançou sobre ela e preferiu ele mesmo desajeitadamente cair, se arranhou, melou a blusa que estava vestido. Me pareceu que ele estava indo para algum evento, realizar algum trabalho, porque ele estava muito bem vestido, não era uma pessoa que fosse pegar o avião para ir para casa apenas. E ele releu documentos como se fosse um advogado durante todo o período do trajeto. E quando ele foi tentar amparar aquela senhora, ele terminou quebrando inclusive os óculos dele. E eu percebi que a família, constrangida, foram agradecer a ele, inclusive se propondo, quando chegasse no trajeto, né, no destino, remunerar ele para que ele pudesse comprar um outro óculos que havia sido partido naquele incidente que aconteceu. De longe, o piloto estava no começo da escada recebendo as pessoas, os tripulantes que estavam entrando e os passageiros também, e ele viu o incidente. E ele nos emocionou quando ele, na hora em que estava ligando as turbinas para preparar o voo para voar, ele mencionou a atitude maravilhosa daquele jovem, aquela intenção quase autômata e automática de alguém que está do lado de alguém e vê que aquela pessoa pode sofrer algum dano, algum prejuízo, e vai lá e socorre em detrimento do seu próprio sofrimento, porque se arranhou, melou a roupa, quebrou o óculos. E aí ele abriu aquela sessão daquele voo elogiando a atitude daquele rapaz que estava, felizmente, entre os tripulantes do passageiro, entre os passageiros daquela tripulação, entre os passageiros daquele voo, melhor dizendo. E eu me lembro, eu nunca esqueci disso, que uma boa atitude pode render, inclusive, aplausos de todo mundo. Todo o avião começou a aplaudir a atitude daquele jovem. E mais, quando os aplausos ficaram mais acalorados, um se levantou para aplaudir de pé e todos eles começaram a se levantar e todos aplaudimos de pé aquele rapaz. Hoje nós temos uma atitude muito correlata na mensagem de hoje com aquela que foi tomada por aquele jovem, mas que mereceu uma outra ação completamente diferente daquela que nós vimos naquele dia. E eu queria compartilhar o texto com vocês para que nós pudéssemos estar refletindo naquilo que Deus quer falar conosco agora. Os mais da frente podem acompanhar em tela e os novos também do fundo. Se você já é velhinho, como diz a minha amiga, pode acompanhar na Bíblia. E se ele não trouxe a Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com alguém que não tem Bíblia. Diz assim, ó, lê aqui comigo, só para a gente ter o prazer de ler junto. O texto diz assim, ó, 2 Samuel 6, 5 e 7. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e pratos metálicos. Quando chegaram pelas terras de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado e a arca ia caindo do carro de boi, e Deus não gostou dessa atitude irreverente de Uzá e fez com que ele caísse morto ali mesmo ao lado da arca de Deus. Obrigado, Audiclay. Vamos orar, gente, porque palavra lida sem inspiração é letras mortas, né? Mas palavra lida com inspiração pode produzir muito efeito no coração da gente. Pai querido, muito obrigado pela leitura da tua palavra, muito obrigado por estarmos aqui para adorar o teu nome. Temos lido um texto da tua escritura e faz, ó Pai, com que as meditações do meu coração possam ser reflexo nessa hora do desejo de você colocar aquilo que você quer nos falar para esse tempo, para essa hora, para essa igreja, para esse povo, ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Queridos, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu estava ainda nos primeiros passos da minha caminhada cristã, e eu confesso que a minha mente viajou em um estado de perplexidade perplexidade que eu não conseguia controlar os meus pensamentos. Eu me lembro, pastor Javão, eu era aluno da sua classe da escola dominical no período que eu li esse texto. Eu busquei ajuda com o Isaac, o pai da Mical. Eu busquei ajuda com alguns irmãos da igreja, se não me engano, 2 ou 3 irmãos da igreja. Porque naquela noite eu não consegui dormir. Porque eu estava consternado de pensar que uma boa ação, porque se formos olhar, a atitude de usar revelava uma boa ação. Ora, a arca, que era um instrumento sagrado, Deus havia dado a arca com a preposição de que onde ela estivesse, a manifestação da presença e da glória de Deus estaria ali. Então, eles estavam levando a arca em cima do carro de boi, e já perto da fazenda de Nacon, o boi tropeça, como tropeçou aquela senhora quando estava a caminho do avião, e a arca entra em um estado de desequilíbrio, e para não cair a arca do carro de boi, Uzá vai lá e ampara, como aquele jovem amparou a velhinha e recebeu um aplauso de pé de todo o avião, ele vai e ampara a arca para a arca não cair. Mas que gozado, no lugar de receber aplausos, Deus o fulminou. Gente, não cabia no meu coração pensar nas atitudes que Deus estava tomando em relação àquela boa ação de usar. Eu fiquei extremamente inquieto. Lá pela frente, eu aprendi uma coisa em relação à palavra de Deus e ao contexto geral de Deus em relação à sua palavra e a nós. Isso tem a ver com a incompreensão panorâmica. Nós olhamos para um ato e Deus olha para o universo de atos. Nós olhamos para uma cena e Deus, ele mira o propósito, a construção de valores. É mais ou menos, por exemplo, como uma mãe quando ela está levando o filho para tomar uma injeção em um médico porque ele está dodói. O filho berra, esperneia e não gosta da mamãe naquela hora que está tomando a injeção, mas a mamãe sabe que não está fazendo aquilo por maldade, a mamãe está fazendo aquilo para o filhinho ficar curado. Então hoje eu tenho uma visão panorâmica de que toda inserção divina na história da humanidade, ela se dá para o nosso próprio bem. Aliás, o próprio texto corrobora quando diz todas as coisas, vamos repetir esse texto, diga assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, no entanto, naqueles dias, os meus pensamentos ficaram bastante agitados. Como é que pode? O cara vai ajudar lá, a arca está caindo, o cara vai amparar a arca para aquele objeto sagrado, que era tão venerado no meio do povo judeu, não caia, não se espatife no chão, não se machuque no chão, e de repente, na hora que ele toca na arca, ele é literalmente fulminado. E é interessante, queridos, que a consternação pela qual eu passei não foi um ato isolado do meu coração. Porque se você olhar capítulo 6 de 2 Samuel, no versículo 8, a Bíblia diz que o próprio Davi, que era quem tinha idealizado pegar a arca do meio dos filisteus e trazê-la de volta a Israel, ele ficou desconcertado com o que ele viu. E no versículo 8 diz que ele ficou tão contrariado com a ira que se manifestou do Senhor fulminando Uzá, que até hoje aquele lugar se chama pelo nome que Davi deu ao lugar. Deus deu o nome àquele lugar de Pérez Uzá, ou seja, aqui pereceu Uzá. Mas aí onde está essa ação tão radical aos nossos olhos humanos de Deus? Ela precisa ser esmiuçada e bem interpretada para que a gente não entenda mal a Deus. Tem um poeta russo, um escritor russo, que eu gosto muito dos livros dele. Ele é o Leon Tolstói. Escreveu muitos livros já, Mas tem dois livros do Leon Tolstói que eu gosto muito, A Arte, aliás, A Guerra e a Arte da Guerra é um outro livro, A Guerra e a Arte. E tem um que eu sou apaixonado entre os livros que ele escreveu, que se chama Ana Karenina. É incrível esse livro, ele fala da perspectiva das crises familiares, dos problemas que toda família encontra, e ele fala sobre o dilema da vida. Ele questiona o dilema da vida, a partir de todos os problemas que em família a gente enfrenta. E o Leon Tolstói, ele disse uma coisa muito interessante acerca do fazer o bem, de ser bem intencionado. Ele disse o seguinte, que fazer o bem é a ação que mais gera intensa e duradoura alegria no coração do homem. É fato. O Uzá tinha feito um bem aos nossos olhos humanos. Ele socorreu a arca, amparando ela para livrar ela da queda. E por que ele foi fulminado de uma forma tão radical no lugar de ser aplaudido? Por que foi reprovado no lugar de aprovado? Para entender essa ação de Deus, para esclarecer o que aconteceu ali, nós precisamos conhecer uma quântica divina. Deus, ele não se rege por boas intenções. Deus se rege por princípios. Deus tem princípios e são esses princípios que norteiam as ações de Deus, não as boas intenções. Aliás, e a propósito, há um adágio popular que já diz que o inferno está cheio, ou pelo menos estará cheio, porque o inferno ainda não existe, ou não foi inaugurado. Ele existe, mas não foi inaugurado. O inferno um dia estará cheio de pessoas bem intencionadas. Porque a boa intenção em si não nos leva à ação correta. E Deus, olhando para Uzá, ele não se deixou ser enganado como aos olhos naturais e humanos. Nós nos enganamos facilmente de ver que aparentemente ele tomou uma boa atitude, mas aquela atitude mereceu uma reprimenda muito radical de Deus. Aos olhos de Deus, aquela geração era completamente irreverente. Aos olhos de Deus, Uzá era um dos líderes daquela geração. Aos olhos de Deus, Uzá tinha conhecimento pleno do que Deus havia estabelecido em Êxodo 37, acerca do transporte da arca. E ele sabia que a arca não podia ser transportada, por exemplo, em carros de boi. A arca tinha duas argolas nas extremidades da frente e de trás. Sobre essas argolas deviam se passar lanças, e essas lanças deviam estar descansando nos ombros dos levitas, em um sinal profético claro de que a glória de Deus e a presença de Deus era transportada pelos levitas ao meio do povo. Era uma ação figurada, profética, do que Deus queria falar ao povo daquela geração. Um grupo de homens se separaram para trazer a minha glória, para levar a minha glória, para servir o povo com a minha glória, com a minha presença. E percebam, irmãos, que nós começamos a ter a nossa consternação remediada quando nós percebemos que ele, sendo de uma geração que conhecia o que Deus havia estabelecido em Números 4 e no Êxodo 37 acerca do transporte da arca, ele radicalmente abdicou do peso para servir-se do conforto de ver a arca sendo transportada num carro de boi. Porque cá entre nós, carregar uma mala daquela, que não era leve, que era pesada, que tinha 70 centímetros de largura, de altura, mas tinha mais de um metro de comprimento, e ainda era recheada de objetos sagrados dentro, como por exemplo a tábua dos 10 mandamentos, estava dentro dela, os querubins que repousavam sobre ela, aquilo pesava, e levar nas costas o peso da arca custava um preço. Porque Deus fulminou Uzá, porque ele se resignou a não levar o peso da glória de Deus no meio da sua geração. Ele preferiu, banalizando o que Deus havia mandado ele fazer, colocar a arca num carro de boi para o peso ser transportado pelo boi. Aí a gente já começa mais ou menos a entender porque Deus ficou literalmente irado quando viu Uzá tentando amparar a arca antes que ela caísse. Há um outro particular muito interessante, é que Deus tinha determinado em Números que a arca tinha que andar coberta, a arca estava descoberta. Um outro particular é que ninguém podia tocar na arca, porque se tocasse na arca, morria. Então, a ação divina não foi uma ação desavisada, foi uma punição a um infrator que banalizou no meio da sua geração a glória de Deus. Eu fico percebendo agora que a ação divina no transporte da arca também tinha um outro aspecto relevante que precisa ser lembrado. E esse aspecto relevante que precisa ser lembrado está relacionado ao fato de que eles tinham ido colocar aquela arca no carro de boi, porque Davi, recém-empossado em Israel, havia sentido falta da arca, porque ele lembrou que a arca era o símbolo da manifestação da presença de Deus. E a arca estava há muitos dias no meio dos filisteus. Os filisteus atacaram Israel, e sabendo que a glória de Deus se manifestava através da arca, eles levaram a arca consigo. Então eles não foram para lá porque eles sentiram falta da arca, mas porque Davi sentiu falta da arca. Olha o que diz o versículo de número 1 do capítulo 6 de 2 Samuel. Deixa a sua Bíblia aberta aí, porque o sermão é textual e está todo no versículo, no capítulo 6 de 2 Samuel. Olha o que diz, ó. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros que ele tinha, 30 mil soldados ao todo, e ele mandou que eles fossem para Baalá em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual era invocado o nome e a presença de Deus se manifestava, quando ele era invocado. Então, a saudade da arca era puramente uma ação de Davi, não uma ação coletiva daquela geração. Eles foram para lá por ir. E eles, naquele momento, eles não tinham uma boa relação com a arca, porque as duas últimas vezes que eles tentaram usar a arca, isso está em 1 Samuel 4 e 2, se você quer acompanhar comigo, venha, 1 Samuel 4 e 2. A Bíblia diz nesse texto que os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, e feriram na batalha, no campo, 4 mil homens. Eu vou reeditar o que aconteceu aqui para vocês entenderem. Antes da arca ser levada pelos filisteus, eles começaram a se relacionar com a arca como que se a arca fosse um objeto imantado de sorte. Se nós andamos com a arca, aí nós vamos vencer. Se nós andamos com a arca, a vitória vem. Se nós andamos com a arca, nós vamos prosperar. E eles se esqueceram que a manifestação da glória e do poder de Deus para acontecer dependia da arca estar no meio, sim, naquela geração, mas dependia também de uma vida santificada, de uma vida de paixão por Deus e pelas suas coisas. E eles começaram a se distanciar de Deus, e aí aquele poder que se manifestava através da arca agora não se revelou. Eles foram lutar contra os filisteus e mais ou menos 4 mil soldados morreram naquela batalha, ainda que a arca tivesse ali no meio deles. Isso me lembra Sansão, quando, banalizando a graça divina sobre a sua vida, começa a cometer pecados. Aí um dia ele precisa daquela força que ele tinha, e que era capaz com aquela força de destruir uma cidade inteira, e a força já não estava mais nele. A força que era a própria manifestação divina através do seu corpo agora não mais visita ele na hora precisa. Então os israelitas, eles criaram uma imagem acerca da arca, que era mais ou menos assim: transferiram para o objeto a glória que só era e só devia ser dada a Deus. E aí, para eles, se tivesse com a arca, venceria; se tivesse sem a arca, perderia. E aí, nessa guerra, eles perderam 4 mil homens. ato contínuo, eles resolveram em 1 Samuel 4 e 10 lutar de novo com os filisteus, para ver o que foi que aconteceu. Que negócio é esse? A gente está indo com a arca à nossa frente e de repente não, a manifestação do poder de Deus não se dá no nosso meio, a gente perdeu 4 mil homens, aí foram de novo. Olha o que diz 1 Samuel 4 e 10. Então, novamente, os israelitas foram pelejar com os filisteus e levaram a arca consigo. Israel foi ferido, fugindo cada um para sua tenda, e foi tão grande o estrago que naquele dia caíram 30 mil homens de pé. As duas últimas ações com a arca foram simplesmente desastrosas. Depois de uma sequência sem número de vezes que Deus manifestou a sua glória na arca, e a arca, contendo a glória de Deus, fez o povo vencer, nessas últimas duas, o resultado foi catastrófico. E por que isso aconteceu? Simples. Porque o povo não estava se relacionando comprometidamente com Deus. Queria ter a arca, porque a arca era uma coisa que dava vitória a eles. E aí era muito bom ter a arca. Você imagina, eu ando com a arca e toda vez que eu preciso, o poder de Deus se desce e eu venço. Mas percebam comigo, depois dos dois últimos incidentes trágicos, eles não faziam mais nem questão da arca no meio de Israel. A arca havia sido isolada lá, estava abandonada ao pó, porque para eles a arca não servia mais. Já não havia manifestação da ação decisiva de Deus quando eles iam lutar carregando a arca. Eles esqueceram das alianças que Deus tinha com aquele objeto sagrado. Eles esqueceram que a arca era símbolo da presença de Deus, como hoje para a nossa geração, a santidade e a santificação é símbolo da glória de Deus. Se você me perguntar hoje o que é a arca na nossa geração, para você eu respondo na hora, de pronto: santificação, adoração. Mas eu não falo adoração, vim aqui cantar não, porque na nossa geração a gente acha que canta está adorando. Quando a gente canta, a gente está louvando. E o que é adoração, se adoração não é cantar? Adoração é você louvar, sim, como Paulo louvou na prisão, depois de ter apanhado, porque tinha pregado a palavra do Senhor. Aí é adoração. Não o louvor, mas a manifestação de uma atitude de adoração, quando tudo conflui para você ficar revoltado com Deus, você esfriar a sua relação com Deus. O que é adoração? É faltando tudo na tua casa, isso não entristeceu o teu coração. Pelo contrário, você dá ainda mais intensamente glória a Deus. O que é adoração? É você enfermar e você não ficar triste com a enfermidade, porque Deus ainda não te curou. Porque aquela enfermidade muitas vezes vai ser a causa de você estar se apresentando a Deus em oração e estar mais próximo de Deus através dela. Olha o que Paulo disse, que orou 3 vezes sobre um espinho na carne, que na minha opinião era algum tipo de enfermidade que ele tinha. Os historiadores chegam a conjecturar que aquilo era porque enxergava ele muito mal, e ele precisava da visão para estar lendo os livros e escrevendo as cartas. Mas Deus, ele disse assim: a minha graça te basta, você vai continuar com esse espinho na carne aí, que é para você não se envaidecer ante as revelações tão poderosas que eu derramo sobre você. Isso é dar glória a Deus. Dar glória a Deus é você ser maltratado por alguém, de repente esse alguém é o seu marido, a sua esposa, e você não pensar em separar. Você pensar em orar por ele, para Deus tirar dele os capetinhas, tudinho que faz ele lhe tratar mal. Porque cá entre nós, de sã consciência, descapetado ele é um anjo. A gente confunde o que é adorar a Deus. E naquela geração de usar a adoração a Deus para ser
constituída, era necessário que a arca tivesse presente. E eles banalizaram aquilo que Deus havia pedido, por isso Deus fulminou literalmente Uzá naquele momento. Essa era a radiografia daquela geração. Esse é o quadro daquele povo que era liderado, inclusive, por Uzá, que era um dos levitas. Então, aparentemente, a sua atitude era muito, mas muito bem-vinda naquela hora. Ele amparou a arca da queda. Mas quando você vai olhar para o quadro espiritual e entender o contexto, você vai ver que ele estava remediando um problema de consciência. Ah, gente, quantas vezes nós não temos remorso no lugar de arrependimento? A gente sabe o que deve fazer, mas faz tudo errado, aí depois fica com aquele remorso: ai, Deus, me perdoa, eu não faço mais nunca isso. E você já pede perdão sabendo que vai fazer de novo, porque você ainda não se libertou daquela mazela. E a atitude de usar, de socorrer a arca que estava para cair, era uma atitude assim, quase cínica. Eu não estou levando ela nas minhas costas, mas pelo menos eu amparei a arca e ela não caiu, sem se aperceber que existia uma determinação que tocou na arca, morria. Aí quando morre, a gente se escandaliza com Deus. Não é assim? O indivíduo está na presença de Deus e ele quer as benesses e os benefícios de Deus, mas não quer fazer nada para Deus e nem por Deus. Aí Deus dá a ele assim um encontrozinho mais avivado, ele melhora um pouquinho na fé e Deus guarda a vida dele e leva ele para o céu, e a gente fica tudo chorando. Mas por que Deus fez isso? Porque se continuasse vivo, ia desviar a gente. Eu começo a entender porque Deus fez aquilo. E a segunda perspectiva que eu tenho, depois da consternação de início, é que eu estou começando a remediar a minha visão acerca do que Deus fez através de Uzá. É interessante, gente. Os pecados da nossa geração podem ser muito diferentes daqueles pecados da geração de Uzá, dada a percepção de que há uma distância de anos muito grande. Mas quando nós vamos radiografar os pecados da nossa geração, você vai ver que são idênticos aos pecados da geração de Uzá. Exemplos: nós lemos a Bíblia, mas muito mais em função de achar promessas de Deus para nós, para a gente dizer: ó, Deus, está vendo, tem uma promessa aqui, olha, cumpre isso em mim, do que no sentido de conhecer o coração de Deus para se relacionar com Ele. Aliás, quando um versículo da Bíblia vai de encontro a algo que está errado na nossa vida, que é Deus trabalhando no nosso coração para que a gente conserte o altar, a gente diz assim: ai, se o fulano lesse esse texto, Deus ia fazer tudo de bom com ele. Vai não, cru. Vai fazer contigo mesmo. Que aquele versículo que não se encaixa no teu gostinho refinado, que seleciona tudo aquilo que é aperto, só quer comer coisa que é doce, é justamente a voz de Deus se manifestando. Ó, nós oramos, até oramos, mas oramos muito mais para que Deus conheça o nosso coração e as nossas necessidades, do que para conhecer o coração de Deus e a sua vontade sobre nós. Nós fazemos até jejuns, mas eles não estão relacionados a uma necessidade de autoridade que nós precisamos para enfrentar demônios todos os dias, que são seres invisíveis e são adversários que você tem contra você, porque eles agem em nome e a favor do diabo, e o diabo manda com que eles ataquem todos os dias crentes para que eles esmoreçam na fé. Aí a gente quer fazer jejum para Deus dar um casamento. Eu vou fazer um concurso, pastor, eu estou jejuando. Além de não passar no concurso, ainda vai passar fome, porque jejum não foi feito para isso. Jejum é mortificação da carne para se requerer autoridade em reino espiritual. Jejum, quando você faz, você está dizendo para Deus: ei, Deus, essa carne que tantas vezes me inclina para o pecado, já não manda em mim, tanto é que eu estou cortando a comidinha que ela gosta de comer todo dia. E você vai ficando diferente quando você faz jejuns no sentido certo. Mas na nossa geração a gente faz jejuns porque a gente quer benefícios para a gente. E a gente começa a se assemelhar aí com a geração de usar. Os pecados podem ter uma outra nomenclatura, uma outra definição, mas a finalidade sempre é a mesma. Eles se relacionavam com a arca porque eles queriam extrair de Deus e da presença de Deus que estava manifesta na arca, mas eles não queriam sequer carregar a arca no ombro, o que é um ato flagrante de negligência espiritual. O camarada foi chamado para fazer aquilo, e na hora que teve a oportunidade de fazer aquilo, sabe o que ele fez? Ele disse: mas tem um carrinho de boi aqui que vai ser uma beleza, não está vendo que eu não vou carregar 100 quilos aqui nas minhas costas, por nada, vou botar em cima do carro de boi. Nós escolhemos uma igreja para congregar. Ai, isso eu conheço de cátedra. Pense num povinho exigente, é crente escolhendo igreja para congregar. Pastor, como é o departamento infantil? Quantos professores tem? Como é a diaconia? Como eles trabalham? Que horário ele está à disposição? Culto quarta-feira? Tem mensário? Vai ter aqui um jantar dos namorados. No dia do jantar dos namorados só vem se tiver berçário. O nível de exigência é tão grande, irmãos. Mas você esquece que o templo não é isso aqui. É o interior da sua vida. E quantas vezes você para fazer uma limpeza dos lixos que tem aí dentro? E que se Deus estivesse no propósito que estava no dia de usar, você já teria sido fulminado. Ah, mas há alguém que diz: não, assim não, pastor, se Deus não quisesse que eu fizesse isso, ele já tinha me dito, ele já tinha me fulminado e não fulminou usar. Outro dia uma moça disse assim: ô, pastor, assim, eu quero ser membro da sua igreja, mas tem que parar de fazer sexo? Eu falei: não, moça, para fazer sexo sempre, você não é casado? Não, pastor, eu sou solteira. Eu falei: ô, filhinha, é porque tem mulher que bota tanta aliança assim no dedo, você pensa que uma daquelas é uma aliança de casamento, né? Aliás, as mulheres deviam botar as alianças que não são de casamento no dedo contrário, que é para todo mundo que olhar saber: ela é casada, olha. Eu falei: não, filha, pode não, olha. O pastor, mas não foi Deus que fez? Foi, minha filha, mas o Deus que fez janela também fez ferrolho. E se o ladrão quiser abrir a sua janela, passa o ferrolho, filha. Só quando casar. Compreende? Nós ficamos escandalizados que Deus matou Uzá por causa dos pecados daquela geração. Mas os nossos pecados são literalmente iguais aos da geração de Uzá. Aí, de remediado, eu passo a estar completamente satisfeito quando eu percebo o avivamento que produziu a morte de Uzá naquela geração. Eu fico até pedindo a Deus: Deus, por que nunca mais você fez assim uma açãozinha como daquela de Uzá, assim no meio da geração da gente? Quero para a gente botar medo aí no povo, o camarada que está andando com a vida aí meia troncha, né? Ele se consertar, pedir perdão à mulher, à minha filha, eu andei fazendo as coisinhas fora de casa, está errado, me perdoe, não faço mais nunca. Mudar de coração, converter os maus caminhos. Às vezes eu fico com saudade do que aconteceu com Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo, tudo em consórcio, combinadinho os dois. Nunca vi um casalzinho tão unido, coisa linda. O problema é que era unido para o mal. combinado tudo de mentir para Deus. E aí foram lá para os apóstolos, e na hora que contaram a mentira para os apóstolos, foram fulminados. Escute só. E como é que eu sabo? Como é que eu sabo se Deus está se agradando de eu? Ó, sabe como é que você sabe como é que Deus está se agradando de você? Deus mudou de estratégia. Nós estamos no meio de uma geração tão cínica que Deus agora resolveu fazer surpresas. Ele não age mais como agiu com Uzá, como ele agiu com Ananias e Safira. Ele nos avisa que vai fazer diferente. Ele vai fazer assim: olha, está aqui o azeite da santificação, está aqui o azeite da santidade, está aqui o azeite da vontade de Deus revelada, está aqui o azeite da obediência, está aqui o azeite de um relacionamento intenso com Deus, sem interesses materialistas, está aqui todo o azeite. Se você botar esse azeite na sua lamparina todo dia, aí no dia da volta de Jesus, na volta do meu filho, você vai subir. Mas se você não tiver azeite, não sobe, olha. Parábola das 10 virgens. Olha que conceito maravilhoso, matemático. Eram 10 virgens. Digam comigo, 10 virgens.
10 virgens.
As 10 tinham lâmpada.
As 10 tinham lâmpada.
Mas só 5 tinham azeite.
As que tinham lâmpada.
E não tinham azeite.
Pediram emprestado o azeite das que tinham azeite na lâmpada.
Pausa. Cuidado, irmãos, com quem não busca azeite na presença de Deus, não quer pagar o preço da obediência, da santificação, da entrega completa do seu coração, da mudança de vida, da mudança de comportamento, do controle da linguinha feroz, do controle dos pensamentos e das imaginações que voam, que parecem uma águia. Porque a gente tem que aprender a ser esperto, filha. Tem hora que o pensamento da gente, até em oração, está viajando assim, eu olho para ele e digo assim: menino, onde tu está indo? Vem cá, vem cá. Bota o teu bumbum aqui, ó. Dá umas palmadas em você. Pensamento, você tem que viajar para onde eu quero que você viaje. Eu aprendi a disciplinar os meus pensamentos assim. Porque eu só consigo ser o melhor marido que eu puder para minha mulher se eu disciplinar os meus pensamentos. Eu só consigo ser o bom crente que eu me esforço para ser se eu disciplinar as intenções do meu coração. Todas as horas, as nossas intenções de coração e pensamentos voam. Ó, agora, nesse exato momento, você está no culto, mas a tua mente já viajou tanto. Você já foi em São Paulo, já foi no Rio, já foi em Brasília, você já foi em tanto canto. O corpo está aqui, mas a tua mente viajou. Eu aprendi. Isso é um perigo na vida cristã. A gente tem que aprender a disciplinar desejos de coração, pensamentos, intenções de vida, projetos. Eu vou lá projetar alguma coisa para a minha vida sem perguntar a Deus se Ele deixa? Para depois eu estar fazendo alguma coisa e Deus dizer: ei, menino, está dando tudo errado porque você fez o que eu não mandei? Eu não sou bobo. Então, agora, quando eu olho para o que Deus está fazendo no meio daquela geração, depois da morte de Uzá, eu sou completamente satisfeito com o que aconteceu ali, porque eu vejo que foi preciso morrer um para uma geração inteira ser salva. A Bíblia diz que Davi chamou o povo naquela hora, começou a ler o que Deus tinha falado acerca do transporte da arca. A arca passou 3 meses na casa de uma pessoa, e aquela pessoa onde a arca estava, depois que Uzá foi fulminado, começou a prosperar, e alguém disse assim: escuta, a arca que estava na casa de Ben-Hadad começou a fazer com que a família dele prosperasse. Ou seja, a presença da arca agora voltou a beneficiar o povo de Deus. Sabe por quê? Porque o avivamento começou a voltar. O desejo de santificação, de santidade, de mudar de postura, de mudar de atitude, voltou a existir no meio do povo. Deus sacrificou um Uzá no Velho Testamento e no Novo sacrificou o filho. Só para chamar a nossa atenção. Que não existe salvação sem compromisso e entrega. Por que Uzá foi sacrificado? Porque no meio da sua geração ele não queria nada com nada. Se tivesse um carrinho de boi para ele transferir as suas responsabilidades para o carrinho de boi, ele fazia na hora. Eu vou chamar o ministério de louvor para vir aqui. Mas eu quero concluir essa mensagem dizendo que muitas vezes os apertinhos pelos quais nós passamos é a forma que Deus muitas vezes tenta remediar as nossas faltas. Deus tem sido tão misericordioso conosco que eu hoje estou completamente satisfeito com a cena que aconteceu ali em Uzá. Não pela sua morte, lógico, uma coisa profundamente chocante. Mas eu estou satisfeito, sabe por quê? Porque nós cometemos piores pecados do que aquela geração cometia e ainda não fomos fulminados. Então se eu devia estar perplexo, eu devia estar não com Uzá e com a sua morte. Eu devia estar perplexo por todos nós estarmos aqui vivos, cultuando a Deus, sem uma vida de entrega total na presença dEle. Hoje é ceia, e a ceia tem essa representatividade de chamamento de santificação. Jesus, quando juntou os discípulos para anunciar que ia morrer, o fez na ceia. E a ceia foi um momento em que todos foram expostos. Quando ele disse que havia um entre eles que ia traí-lo, todos se acharam potencialmente traidores, ficaram perguntando: sou eu? Sou eu? Sou eu? Aquela voz ecoava no coração de todos eles. Sabe por quê? Porque todos nós temos essas potencialidades de nos descaminharmos como Uzá, de não carregarmos o peso e o preço da santificação, de transferirmos para o carro de boi uma responsabilidade que sempre foi nossa, de querermos tocar naquilo que nunca deveríamos ter tocado. Se não é seu, não toca. Se ainda não é casado, não pode estar tocando aí, filho. Se não é conquista sua, porque você está invejando? Se Deus não preparou esse plano para você, por que você está questionando que outro está vivenciando num lugar que você desejava para você? Deus está nos enquadrando nessa noite. Ele está dizendo que fulminou Uzá e não tem nos fulminado na nossa geração, porque a esperança dele é que o avivamento que houve na geração de Uzá pela morte de Uzá se dê na nossa, não pela nossa própria morte, mas pela morte do filho que já aconteceu. Feche seus olhos e pense no sacrifício do filho. Pense em Jesus sendo crucificado para que os seus pecados fossem perdoados, para que o sacrifício não fosse você mesmo, mas sim Ele. E peça perdão a Deus pelos pecados que você tem cometido. Você pede aí dos seus, eu peço aqui dos meus. E assim a gente vai se preparando para a Santa Ceia do Senhor, porque a Bíblia diz que muitos ceiaram e adoeceram porque o fizeram com pecados encapados, debaixo de um espírito de hipocrisia, sem nenhum quebrantamento, sem nenhum avivamento, sem nenhum desejo de mudança interior. Nessa noite, aí onde você está, diga: Deus, eu quero participar do vinho e do pão, mas quero fazer em espírito de sinceridade, porque como Uzá, eu tenho deixado muitas vezes de transportar a tua glória através do meu testemunho. Aliás, e cá entre nós, testemunho? Que testemunho? Devia ser chamado de tristemunho. Mas nós te pedimos nessa noite, Deus, perdão pelos pecados que temos cometido e pelos pecados da nossa geração. De fato, temos oferecido a você um coração frívolo, um coração que não te ama com intensidade, um coração que não te deseja com ardor. Oramos, Deus, oramos, mas oramos porque queremos que você faça coisas que nos agracie. Não oramos para aprender com o teu coração a nos rendermos nos nossos próprios achismos para fazer aquela que é a melhor de todas as vontades para as nossas vidas, a tua. Muitas vezes achamos que o melhor para nós é fazermos aquilo que queremos, mas como a Bíblia diz, há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final eles se tornam e revelam-se ser caminhos de morte. Por isso, nessa noite, nós queremos te pedir perdão pelos pecados que cometemos na nossa geração, tão próximos ou iguais aos que cometeu Uzá. Muito obrigado, Deus, porque você não tem feito conosco algo parecido com o que você fez com Uzá. Mas nós temos sido advertidos que, como aconteceu na parábola da virgem, a metade sobe, a metade fica. Eu olho para uma igreja com próximo de 1000 pessoas e pensar que 500 sobe, 500 ficam, é muito triste, ó Pai. E mais triste ainda é pensar que muitos deles estiveram tanto tempo comprometidos com a Tua obra, trabalhando incessantemente, deixando de se divertir para estar se dedicando à Tua causa, e de repente o fizeram por um ofício, por uma responsabilidade e não por paixão. Uzá estava transportando a arca, estava, o Davi, o rei, tinha mandado, mas ele não estava fazendo isso por paixão a você, porque queria que a glória voltasse a se manifestar no meio deles. Nós não queremos transportar a arca da tua presença, Deus, porque somos crentes. Não, queremos fazê-lo em amor e em paixão, para desfrutar da tua companhia, para te amar pelo que você é. Dá-nos, ó Pai, viver experiências espirituais profundas, já aqui, nesse culto e nessa ceia, que ao tomar do cálice e ao comer do pão haja muita cura, haja muito perdão, haja muita libertação, muito conserto de vida, muita disciplina de pensamentos, de desejos e de intenções de coração. Deus, dá-nos sair daqui desse culto diferentes hoje. Nós te pedimos assim antes de ceiarmos, já perdão pelos nossos pecados. Queremos sair daqui transformados, ó Pai. Faz isso em nome de Jesus. Se você é bem crente, diga assim: amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.